Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E nessa semana em que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar sobre a Semana Nacional sobre a Justiça pela Paz em Casa. E quem traz para a gente mais informações sobre esse evento é o juiz Ariel Nicolai César Dias. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Ariel. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui uma vez mais nesse espaço, ainda mais uma semana tão importante quanto essa.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor explicar, por gentileza, para os nossos ouvintes, o que, que é essa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa?
Então, Jéssica, essa semana, na verdade, é uma ação que foi idealizada, organizada, né, pelo Supremo Tribunal Federal, onde os poderes judiciários de todos os estados da federação durante uma semana concentram seus esforços para acelerar o julgamento dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher que se enquadram na Lei Maria da Penha. Então é um esforço concentrado do poder judiciário relativo aos casos de violência doméstica.
Uhum. E doutor, conta um pouquinho pra gente sobre quando que foi criada essa semana e quais seriam os objetivos específicos desse trabalho.
Então, a semana foi criada, Jéssica, em março de 2015, uhum, pela ministra Carmen Lúcia, né? E ela busca garantir efetividade à legislação, acelerar o julgamento dos processos de violência doméstica, né?
Uhum.
E ela tem, assim, por finalidade principal, demonstrar o comprometimento de todo o Poder Judiciário Nacional nas causas relativas à Lei Maria da Penha, intensificando júris, audiências em todas as comarcas do país, promovendo ainda outras ações voltadas à efetividade da lei, sensibilizando a sociedade pelo fim da violência. Então, várias ações são feitas, não se restringe aos processos.
Uhum. E doutor Ariel, falando um pouquinho sobre essas ações, até especificamente aqui no estado do Paraná, quais seriam elas, essas ações que estão sendo desenvolvidas aqui no nosso estado?
Então, na verdade, cada comarca tem os seus projetos, suas ações,
uhum,
então cada comarca vai ter uma agenda, o que vai acontecer, né? Normalmente se concentram nessas semanas alguns julgamentos, então audiências, júris que são relacionados aos casos da Maria da Penha são concentrados nesse período, quando tem alguma situação, alguma coisa para agilizar os processos, né?
Uhum.
Mas também são promovidas palestras, seminários, oficinas, entrevistas. Então, por exemplo, essa entrevista mesmo hoje aqui faz parte desse tipo de ação.
Sim.
Que é
para esclarecer a população também, né, doutor?
Exatamente, para levar o conhecimento da população, os seus direitos, mostrar que o Poder Judiciário está comprometido, porque todo o Poder Judiciário tem um trabalho muito forte, muito grande nessa área. Só que isso muitas vezes acaba não chegando ao conhecimento da população. Então, essa semana é exatamente para mostrar esse trabalho, tudo que está sendo feito, Brasil afora, e aqui no estado do Paraná não é diferente. Então, é isso que vai acontecer. Tem palestras, tem,
uhum,
cada comarca vai ter uma programação específica, né?
Uhum. E, doutor, na opinião do senhor que atua como magistrado nessa área em específica, qual que é a importância do desenvolvimento de um projeto como esse?
Esse tipo de projeto, Jéssica, ele é fundamental, de muita importância, exatamente porque um dos pontos da lei que é fundamental é o quê? É levar o conhecimento da população a legislação, os direitos que a Lei Maria da Penha garante, porque a violência doméstica, ela é um problema muito grave, né? É um problema sociológico, histórico, cultural, e não é só no, com uma lei que a gente vai resolver o problema da Lei Maria da Penha. Ela tem um lado criminal, a questão, né, que geralmente a gente fala em Maria da Penha, vem mais na mente questões de medidas protetivas, a questão de casos criminais, mas a legislação é muito mais ampla porque ela é objetiva alterar uma posição, uma visão cultural relacionada à questão da violência contra a mulher, a questão do machismo, da submissão da mulher ao homem. E isso a gente só vai mudar, na verdade, a partir do momento que a gente conseguir alterar a visão da sociedade sobre o assunto. E para a gente começar a resolver esse problema, o primeiro passo é conversar sobre ele, discutir, debater, reconhecer que existe problema em termos, como sociedade, né?
Sim.
E passar a enfrentar ele seriamente, discutir em todos os espaços, então discutir no âmbito jurídico, mas também discutir nas faculdades, discutir dentro da sociedade, em programas de rádio como aqui, nos meios de comunicação. O problema, a realidade desse problema tem que ser trazida a conhecimento de todos para que percebam a gravidade dele. E o projeto, ele, o objetivo é esse, tanto que o próprio nome, né, ele tem a Semana da Justiça, pela Paz em Casa, que é o trabalho que o Poder Judiciário e a Justiça fazem para que dentro do lar dessas mulheres tenha sempre paz. Esse é o objetivo da Lei Maria da Penha e a semana visa mostrar isso, né?
Uhum. E, doutor, as datas escolhidas para a realização dessa semana, desse evento, elas têm algum significado em específico? Foram escolhidas por algum motivo?
Sim. Normalmente, isso é definido ano a ano, né? Cada ano é definido as semanas que vão acontecer. Mas usualmente, atualmente, elas estão sendo feitas 3 semanas por ano. A primeira na semana do dia 8 de março, que é essa nossa, né? Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A segunda semana acontece lá no dia 7 de agosto, na semana do dia 7 de agosto, que é o aniversário da Lei Maria da Penha, que esse ano agora, 2017, vai completar 11 anos.
Uhum.
E depois a terceira semana é na semana do dia 25 de novembro, que é o dia escolhido pela ONU como Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher. Então, geralmente, são nessas semanas, às vezes ajustam um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, mas esses são os marcos que definem a escolha do período em que acontecem essas semanas.
Uhum. Doutor, o senhor estava comentando aqui para os nossos ouvintes sobre a importância da gente discutir e levar informações sobre esse assunto para a sociedade. Mas o senhor diria para os nossos ouvintes que a gente falar em violência contra a mulher ainda é um pouco um tabu na sociedade? As pessoas preferem não falar muito sobre esse assunto?
Verdade, Jéssica. Acaba sendo até uma coisa um pouco contraditória, né?
Uhum.
Se fala tanto, mas não se fala.
Sim.
Porque realmente, hoje em dia, a Lei Maria da Penha, ela tem um grande mérito, que foi, ela deu uma visibilidade maior ao problema, né?
Sim.
A gente começou a falar mais dessa temática do que falava uma vez, hoje em dia já se debate mais, se conversa mais, mas é muito pouco ainda. E principalmente na sociedade, assim, saindo, né, dos espaços jurídicos, dos espaços acadêmicos, mas na sociedade em si, se sabe do problema, se sabe da realidade, mas assim, no convívio diário nosso, como população, como cidadãos, assim, a gente conversa muito pouco. Vê que acontece problema com o vizinho, vê que acontece problema com o familiar, mas as pessoas não falam, a vítima também tem uma dificuldade de reconhecer o problema, de tornar isso público, de eventualmente procurar até ajuda, exatamente pelo receio, né? Por vergonha, então,
sim,
assim, é um problema que ainda, assim, apesar de muito se falar, continua sendo, assim, uma espécie de tabu, porque tem muita coisa, como é um problema de natureza cultural, histórica, social, tem muita coisa, assim, que até no dia a dia, nas pequenas coisas, se pratica muitas vezes esse tipo de violência sem nem perceber.
Doutor, entrando um pouquinho no cerne desse problema, na opinião do senhor, por que que a violência doméstica contra a mulher, ela ainda é tão recorrente no Brasil? A gente tem tantos os casos, a gente vê isso tanto tão presente no nosso dia a dia ainda?
Então, Jéssica, exatamente por isso, porque na verdade é um problema cultural, é um problema muito profundo, que tem raízes profundas na nossa história, e não na história apenas do Brasil, mas na história mundial, né? É algo que foi construído durante muito tempo, assim, essa naturalização da violência contra a mulher como se fosse alguma coisa natural, como se fosse normal, como se os espaços privados, a família, onde acontece esse tipo de violência, fosse um lugar intocável, que ninguém pudesse intervir, que lá fosse válido qualquer coisa. Então, assim, realmente, historicamente, foi se construindo uma série de conceitos, de ideias que, na verdade, não são naturais, são preconceitos construídos. A gente eventualmente trata como mulher e muitas vezes nem as mulheres percebem que, que determinadas condutas são formas de violência. Por exemplo, fica controlando a minha vida, controlando o que eu faço, como eu ajo, e aí, não, mas isso é amor, isso é porque ele se preocupa comigo, e não se dá conta que esse tipo de conduta é inadequado, que é uma forma de controle, e muitas vezes, e aqui é um ponto importante da Lei Maria da Penha, que ela procura enfrentar isso também, os próprios homens praticam violência sem nem perceber que estão praticando, porque... A Lei Maria da Penha, quando a gente fala em violência, a gente pensa, não, uma questão de agressão física,
Sim,
né?
Não é só isso, né, doutor?
Não é só isso. São várias as formas de violência e tem violências bastante sutis, tem violências pequenas que muitas vezes nem se percebe, nem o agressor entende aquilo como uma violência, porque não para para refletir, para ver o que está fazendo, então isso dificulta muito a solução do problema, porque muitas vezes nem os envolvidos percebem a gravidade daquilo, porque às vezes é uma coisa pequena, né, aparentemente pequena, só que tem muita coisa por trás daquilo que acaba gerando o problema tão grande, e o problema e a violência, ela tem um ciclo, né, ela geralmente começa por atos pequenos, vai crescendo, aí uma hora é um ato maior aqui, ali, depois vira primeiro uma forma de controle pequena, um ciúme, de repente já passa a ser agressões verbais, quando vê ameaças, quando vê surge uma pequena agressão, depois essa agressão fica maior e o ciclo vai ficando vicioso, se repetindo. E quando vê, muitas vezes, isso resulta até num assassinato, né? A mulher nem percebe essa situação toda, a gravidade disso, e acaba num assassinato. Então, por isso que é importante a gente perceber esses sinais de violência e lutar para trabalhar.
Combater isso no começo, né?
Exato.
E, doutor, falando um pouquinho para os nossos ouvintes dessa luta no combate da violência doméstica e familiar, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como as políticas que o país tem adotado para diminuir esse tipo de violência? O que a gente tem feito para acabar com isso?
Assim, o primeiro marco, em termos de uma política pública brasileira efetiva no combate, isso foi a edição da Lei Maria da Penha, né? Que a partir dela mudou muita coisa, mudou a visão das políticas públicas sobre esse tema, assim, um enfrentamento mais sério, olhando para o problema e tentando reconhecer que ele efetivamente existe, porque a primeira forma, a primeira coisa para a gente solucionar qualquer problema é olhar para ele e reconhecer que ele existe, né?
Sim.
Então, a Lei Maria da Penha, ela é um marco importante, ela trouxe uma série de normatizações, de regras, de própria previsão de políticas públicas em termos educacionais, em termos de ações concretas do Estado, de ações que a espera da sociedade, da comunidade. Então, a Lei Maria da Penha, assim, é um instrumento de política pública bastante importante, assim, que norteia, né? Mas saindo dessa questão mais ampla, assim, tem as políticas de esclarecimento, de divulgação da Lei Maria da Penha, de debate sobre esses temas, que é um dos exemplos, é exatamente essa nossa Semana da Justiça pela Paz em Casa, organizada pelo Poder Judiciário, né?
Sim.
Tem também um ponto importante que o Estado brasileiro vem trabalhando, que é o fortalecimento das redes de atendimento e da capacitação de todos os agentes públicos que trabalham com essa questão para garantir um atendimento humanizado, porque isso é um problema também muito sério. Muitas vezes a gente tem redes de atendimento despreparadas e aquela mulher que já está numa situação de vulnerabilidade, numa situação difícil, numa situação de violência, ela vai procurar auxílio, e esse auxílio não é prestado de forma adequada, muitas vezes até não por má fé de quem está atendendo, mas por falta de
saber,
preparo,
né?
Mesmo. Então, às vezes, assim, não trata de forma adequada, não escuta de verdade aquela mulher, muitas vezes repete até algum padrão de violência. A própria rede acaba acontecendo, a mulher vai procurar um determinado setor, em vez de receber ajuda, ela recebe uma crítica, porque é difícil de entender, sabe, essa questão, só estudando a fundo, que vai percebendo a mulher, por exemplo, que eu comentei antes da questão do ciclo de violência, né, ela se envolve nesse ciclo e para ela tem uma série de fatores que envolvem, que tornam mais difícil ela sair desse ciclo. Então, muitas vezes ela não sai e aí a sociedade vê isso como se ela não saísse dessa violência porque quer. Ela não deixa o marido, ela não deixa o agressor porque ela quer. Ela apanha porque quer, ela apanha porque gosta. E, na verdade, não é isso. A gente sabe que tem muitas questões por trás que dificultam essa saída. E se a própria rede de atendimento,
né,
não está capacitada para entender isso, muitas vezes a própria rede acaba discriminando essa mulher e praticando outras formas de violência. Então, esse fortalecimento da rede é importante. E, assim, o foco principal da Lei Maria da Penha, né, a gente pensa, é uma lei de punição, de botar quem pratica violência contra a mulher atrás das grades, né? Mas esse é um aspecto da Lei Maria da Penha, ela tem uma função, sim, repressora, mas, principalmente, na minha visão, o foco principal da Lei Maria da Penha é a parte preventiva, né? Trabalhar com a parte de prevenção, porque é melhor sempre prevenir que aconteça algo mais grave, né? Então, tem também essas políticas preventivas e uma questão muito importante da Lei Maria da Penha, também de políticas públicas, é o tratamento do próprio agressor. É algo bastante importante. Aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, a gente tem um programa Basta, que é repetido tem um projeto semelhante, às vezes com outros nomes, em todos os comarcos, em vários comarcos do país, do Paraná também, que são programas de responsabilização e de conscientização dos agressores. O que a gente vê, assim, acompanhando esse tipo de programa, é que muitas vezes, assim, o próprio agressor termina o programa e diz: nossa, eu nem percebi que era tão grave isso que eu fazia, que isso era uma violência, que eu agia dessa forma. Então, assim, tu conscientizando os próprios agressores, isso é importante, porque muitas vezes também eles repetem essas condutas porque eles não percebem a gravidade, muitas vezes cometem esses atos na frente dos filhos, o que torna o problema ainda mais grave, porque daí os filhos assistem e depois repetem isso, né? Então, essas ações concretas, esses programas, tem também a Patrulha Maria da Penha aqui no Paraná, que está sendo implantada por iniciativa da CEVID, que é a Coordenadoria de Violência Doméstica e Familiar da Mulher do Tribunal de Justiça, vem sendo... Começou por Curitiba e foi ampliada já para vários estados e continua a expansão desse projeto, que visa fiscalizar as medidas protetivas. Tem uma série de projetos de políticas públicas que estão sendo tomados, então, tanto no âmbito legislativo quanto no âmbito de ações efetivas, visando implementar essa legislação, né? Uma outra legislação que a gente teve também recentemente, acho que depois de 2 anos atrás, foi a criação do tipo penal de feminicídio, que torna como crime de hondo o homicídio de mulher nos casos de Lei Maria da Penha, né? Quando não é só isso, é um pouco mais amplo, mas a gente não vai entrar em detalhes técnicos aqui, mas também torna o apenamento um pouco mais grave nesses casos, assim, que envolve assassinatos de mulheres em casos de violência doméstica e familiar. Então, são várias as políticas que têm sendo adotadas, mas é um início, né? A gente está começando... A gente está iniciando o combate a esse tipo de problema. Assim, parece que a Lei Maria da Penha tem 11 anos, parece que é bastante tempo, mas, assim, considerando que é um problema histórico, que vem desde praticamente sempre, ainda é pouco tempo, né?
Doutor Ariel, na opinião do senhor, quando a gente fala nessa questão do tempo, né, até mesmo, falta a gente percorrer um caminho muito longo ainda para que essa violência contra a mulher, ela seja algo raro ou até mesmo extinta da nossa sociedade? O que, que falta para a gente alcançar esse feito na prática? Quanto que isso talvez vai demorar para o nosso país?
Jéssica, esse é um problema mundial, né? Não é um problema restrito ao Brasil. A gente tem realmente índices muito altos de violência doméstica aqui no Brasil, né? E o caminho, como tu bem colocou, realmente é longo, porque é um problema cultural, é um problema enraizado no Brasil, né? E na humanidade, a gente pode dizer assim como um todo. Então, realmente, o caminho é longo. Tem que ser feita muita coisa para a gente realmente diminuir. Seria uma utopia extinguir, né? Não tem mais violência, a gente sabe que isso é muito difícil, seria um ideal, mas se a gente não consegue chegar à extinção, pelo menos a redução sensível, assim, reduzir efetivamente os índices, assim, realmente tem que percorrer muito, porque a gente tem que conscientizar a sociedade, nós todos, assim, temos que perceber a gravidade desse problema. Então, para chegar a esse tipo de resultado, a gente precisa, assim, conversar muito, levar esse tema para a sociedade, quebrar esse tabu que tu comentou antes, né?
Sim.
Da violência como se fosse uma coisa que não existisse, ou como se fosse uma coisa que não acontecesse, porque a gente sabe que os índices são altos, a gente sabe que a violência contra a mulher, ela acontece em todos os meios sociais, não é uma coisa restrita, é a classe pobre, não, acontece na classe pobre, na classe média, na classe alta, ela não escolhe espaço, a violência, ela está em todos os lares, em todos os âmbitos, ela acaba acontecendo assim, e a gente precisa quebrar esse tabu, conversar sobre ela, enfrentar de frente o problema, assim, né? Parece que é meio repetitivo, mas a gente tem que se colocar frente ao problema e trabalhar. Isso é uma questão que não vai ser resolvida de um dia para o outro, mas para a gente acelerar esse processo é realmente expor a ferida e perceber, sabe? Isso eu acho que as mulheres têm que perceber, e todo o entorno familiar, porque tem, a gente falou até agora, né, do papel do Estado, do papel do Poder Judiciário, do enfrentamento, das políticas públicas, mas esse é um problema da sociedade também. Só o Estado não vai resolver, a gente precisa que a comunidade, que os espaços comunitários e os espaços familiares percebam que a violência não é correta, que ela não está certa, e que combatam isso, que mostrem, que ajudem essas mulheres, porque muitas vezes essa mulher, ela está num ciclo de violência, ela tem dificuldade. Então, um vizinho viu, vai lá, conversa com essa mulher, orienta, olha, você não pode aceitar isso, tem que procurar ajuda, você tem que tentar sair disso, aconteceu uma situação dessa com um familiar, conversa, explicar, mas a mulher, não, mas eu quero continuar com meu marido, tudo bem, a gente tem que respeitar a autonomia dessa mulher, é difícil, né?
Sim.
Não pode intervir, assim, interferir na questão privada, mas, assim, sempre tentar conscientizar, mostrar para essas mulheres que essa violência não é correta, porque para sair desse ciclo é difícil. E o que a gente precisa conscientizar essas mulheres, assim, para elas darem esse passo de sair da violência, é que a sociedade, a comunidade está ao lado dela, que o Estado tem os instrumentos de apoio para ajudar ela a sair desse problema, porque o que tem que ser percebido é que a violência, ela não pode ser tolerada, né?
Uhum.
A mulher, às vezes, fica naquilo, tolera a violência porque ele vai mudar, tolera a violência porque tem os filhos, e aí não percebe o quão mal isso é para os filhos ficar naquele meio de violência, crescer naquele meio de violência, né?
Sim.
Então, perceber que não se pode tolerar esse tipo de violência é um fator determinante para se mudar alguma coisa e mostrar aos próprios agressores que isso é uma violência, que isso está errado, que não pode ser dessa forma, que ninguém é objeto, que ninguém pode ser tratado como se fosse propriedade de outra pessoa, né?
Doutor Ariel, acho bem importante destacar para os nossos ouvintes quais são os meios de denúncia que eles podem utilizar, como que é feito esse processo de uma denúncia de violência doméstica contra a mulher, como que essa mulher ela tem que proceder nessas situações?
Sim, Jéssica, isso é uma questão bastante importante para que as vítimas e eventualmente testemunhas, familiares, né, saibam como ajudar essa mulher. Tem várias portas de entrada, mas, assim, a principal delas é a delegacia, né?
Sim.
Então, aconteceu uma situação de violência, a mulher pode procurar a delegacia de polícia para registrar a ocorrência, para formular o pedido. Não necessariamente, aí a gente fala em delegacia, pensa, né, numa questão, não, mas vai lá para denunciar um crime, pedir uma questão criminal. Não necessariamente, porque a Lei Maria da Penha tem um lado criminal, mas tem um lado protetivo também. A gente tem a questão das medidas protetivas de urgência, que é a principal inovação da Lei Maria da Penha, né? São extremamente importantes. Então, a mulher, na verdade, ela pode procurar a delegacia não só porque ela queira punição para o agressor, porque, eventualmente, ela pode procurar para buscar proteção e não necessariamente ela tem que pedir punição para ele, né?
Sim.
Então, ela pode procurar a Lei Maria da a delegacia de polícia, em qualquer comarca, em qualquer município, fazer o registro da ocorrência. Se ela não quiser, se for alguma questão que a lei permite, né, ela escolher continuar ou não, instaurar ou não um procedimento criminal, porque tem casos que depende da escolha dela, mas ela pode, de qualquer forma, ir lá e pedir as medidas protetivas para o agressor se afastar do lar, para o agressor não se aproximar dela, não manter contato, não dilapidar patrimônio, todas essas questões. Ela pode ir lá e ela consegue, a lei prevê que esse atendimento, esse pedido de medidas protetivas, ela pode fazer direto na delegacia sem necessidade de intermediário.
Sim.
Ela não precisa de um advogado, nada, ela vai lá e pede o auxílio, né, e é atendida ali pela própria delegacia, que encaminha o pedido ao Poder Judiciário. Outro caminho também é o Disque 180, que pode ser feito por telefone. Essas denúncias são também pode ser feita de forma anônima, sigilosa, né? São feitos os encaminhamentos dos atendimentos também, encaminhados para as delegacias, daí a ligação ali, a situação, o caso, para que seja feito o atendimento, né? E tem as redes locais, os municípios, nem todos têm, mas, por exemplo, Foz do Iguaçu tem, cidades maiores têm, os centros de referência e atendimento à mulher, que também dão esse atendimento especializado, o próprio Ministério Público, o Poder Judiciário, mas a principal porta de entrada, assim, que facilita mesmo para a mulher, até porque toda a comunidade tem, né, uma delegacia, um local desse, às vezes o Poder Judiciário não está na sede, ele está na sede da comarca, mas outros municípios eventualmente não tem lá o fórum, não está ali, né? Mas a delegacia sempre tem um espaço, um setor de atendimento em todos os comarcas, então a principal porta de entrada mais fácil é a delegacia de polícia.
Doutor Ariel, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor contar um pouquinho para a gente, por gentileza, sobre a sua experiência profissional como magistrado, lidando com esses casos que envolvem violência doméstica e familiar.
É um trabalho bastante extenuante, Jéssica, porque a gente, na verdade, nesse combate, né, nesse trabalho de combate, prevenção à violência doméstica, nesse processo de Lei Maria da Penha, cada processo envolve um drama, né? Então, assim, ali a gente vê um problema familiar, um problema social, cultural em cada processo. Então é um drama o processo ali, a situação toda é um drama para aquela vítima, mas é um drama muitas vezes para o próprio agressor também, para filhos, para todo o entorno familiar que sofre junto. E a gente tem que se preocupar, como eu digo agora, também com o próprio, diferente com o próprio agressor. Às vezes aquela situação ali é sempre dramática para todos, né? É sempre muito triste, é um trabalho pesado, assim, cansativo, porque lidar com violência é difícil, né?
Sim.
Cansa, tem toda aquela questão sentimental envolvida, toda aquela questão emocional, assim, que a gente tem que ter um preparo para trabalhar com isso tudo, né? Mas, por outro lado, é muito gratificante também esse trabalho, porque no dia a dia a gente percebe que esse trabalho que a gente vem fazendo, esses processos, nesses casos, eles acabam tendo um efeito positivo. A mulher, assim, percebe a importância dela denunciar, porque a partir do momento que ela cria coragem, procura a delegacia, procura o Poder Judiciário para denunciar o seu problema, o Estado age, o Poder Judiciário, uma vez provocado, toma as medidas, né, que a lei prevê, e a gente percebe que isso realmente contribui para a mudança da situação dessas mulheres. Então é muito gratificante quando passa um tempo e tu volta a encontrar essa mulher, eventualmente, em algum momento do teu trabalho, do teu dia a dia. Às vezes aconteceu uma situação lá atrás, aplicou uma medida protetiva, de repente chega lá na frente um momento da audiência, num processo criminal, e a gente percebe, assim, dá uma satisfação muito grande quando a gente vê que aquele trabalho teve uma efetividade, que a mulher relata, ó, depois que eu rompi o silêncio, procurei o poder judiciário, tomei as medidas, minha vida mudou, eu reencaminhei toda a minha vida, eu consegui sair daquele tipo de violência. Então, nem todos os casos são assim. Tem muitos casos que a gente percebe que aquela situação daquela mulher volta, passa um tempo, volta um novo problema, depois volta outro, não consegue, muitas vezes, sair daquilo. Mas, assim, muitos casos a gente vê que a atuação do Poder Judiciário resultou numa alteração na realidade daquela vítima ali, que contribuiu para ela ter uma vida mais feliz, mais saudável, sem violência, e isso é bastante gratificante, né? Acho que cada caso desses que funciona, que a gente vê um resultado prático, efetivo,
vale todo o trabalho.
Por aqueles vários outros que não resolveram, e esses outros que são reincidentes, inclusive, são casos também que são importantes para nós, que a gente percebe que são os mais graves, né? Quando a mulher vai e volta para o sistema de justiça, né? A questão é porque tem uma coisa mais grave por trás ali, que às vezes a situação é mais delicada, e a gente fica muito satisfeito quando percebe que o problema da mulher foi resolvido, porque em termos assim, de processo para nós como Poder Judiciário, é algo muito simples, sabe? Se for ver assim, julga lá um processo, defere ou não defere a medida, condena ou não condena, e teoricamente na parte jurídica a gente encerrou o processo, né? Mas a solução do problema é mais ampla, vai além de cada processo, então a gente fica feliz, satisfeito quando a gente percebe que realmente resolveu o problema como um todo, né? Não só na questão do processo específico, mas da vida daquela mulher, e isso é só todo esse trabalho de rede, de políticas, de divulgação da Lei Maria da Penha nas escolas, na comunidade, na sociedade. Enfim, em todos os meios.
Doutor Ariel, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar, e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica. Um prazer. Estou sempre à disposição. Uma boa tarde a todos.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.